presidente da Junta de Freguesia da Torre de Dona Chama corre o risco de perder o mandato. O ministro da Agricultura diz que é preciso desburocratizar e melhorar o rendimento do agricultor. Chega, pede a suspensão do pagamento de portagens no túnel do Marão, enquanto subsistir o corte de trânsito no IP4. O presidente da Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama, em Mirandela, corre o risco de perder o mandato. Alegadamente não cumpriu uma decisão do Tribunal da Relação de Guimarães, já transitada em julgado. A relação confirmou uma decisão de primeira instância do Tribunal de Mirandela que obrigava a Junta de Freguesia a reconhecer como privado um prédio rústico que tem vindo a tratar como público. Uma das proprietárias deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela com uma queixa que acusa o autarca de não cumprir a sentença, Fernando Pires.
O caso já tem mais de 40 anos e tem a ver com um prédio rústico com cerca de 2 hectares, inscrito na matriz da freguesia de Torre de Dona Chama, pertencente a António Alípio Santos. No entanto, desde a década de 1980, que os sucessivos executivos da Junta de Freguesia alegam que os caminhos existentes no prédio rústico têm um caráter público. O caso foi parar à barra dos tribunais pela mão das duas filhas de António Alípio Santos, entretanto falecido, legítimas herdeiras do prédio rústico em causa. Intentaram uma ação no Tribunal Judicial de Mirandela contra a Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama, que veio a condenar a autarquia em junho de 2023 a reconhecer o direito de propriedade das duas mulheres sobre o referido prédio, a reconhecer que a passagem pedonal se extinguiu por falta de uso e ainda a inexistência de qualquer passagem e ou caminho público, bem como obrigar a Junta a repor o prédio, à sua custa, no estado em que se encontrava antes da concretização das condutas, entretanto ali colocadas. Além disso, o Tribunal condenou a Junta de Freguesia a pagar uma indemnização de 500 euros às duas mulheres por danos não patrimoniais. A Junta de Freguesia recorreu da decisão, mas em fevereiro deste ano, o Tribunal da Relação de Guimarães confirmou a sentença do Tribunal de Primeira Instância, deliberação que transitou em julgado. No entanto, Fátima Santos, uma das irmãs proprietárias do prédio em causa, diz agora que o presidente da Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama não cumpriu a sentença e que, por isso, avançou com uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela para solicitar a perda de mandato do presidente da Junta de Freguesia, Nuno Nogueira.
Eu aguardei que fosse cumprida a sentença e, pronto, fui esperando, porque eles também foram condenados a pagar 500 euros de indemnização por danos não patrimoniais e, entretanto, é que me disseram que tinham andado lá no caminho a arranjar aquilo, inclusive, que o afundaram bastante. Fui logo dar queixa na GNR pelo não cumprimento da sentença por parte do seu presidente da Junta. Colocamos um processo em Tribunal Administrativo em Mirandela, de forma a que o seu presidente seja condenado a perder o mandato.
Fátima Santos explica o que pretende que seja feito pelo presidente da Junta de Freguesia para que seja cumprida a sentença do Tribunal.
Quero que seja cumprida a sentença, quero que me ponha o outro caminho que ele abriu, que o ponha fechado, porque nós já tínhamos andado lá a sorribar aquilo de forma a fazermos lá um plantio, e quero que este caminho que agora abriu, que o ponha exatamente como estava, porque aquilo está, andou-me a deitar terras por todo o lado do caminho, tanto por cima como para baixo. O caminho foi de tal forma alterado que nem temos acesso à nossa quinta. Fecharam-nos a passagem. Quero que ponha como estava, porque entretanto nós depois queremos fechar o caminho, como é óbvio, não é? Já falei com a pessoa para me ir lá pôr os pilares e depois para nós pormos lá uma rede, provisoriamente, porque depois quero pôr lá um portão mais tarde e fechar o terreno todo para ninguém passar lá.
Fátima diz que este é um processo que se arrasta há muitos anos e que tem tido enormes consequências para a sua família.
Estou cansada deste processo, sinceramente. Eu e a minha irmã. A minha irmã, com os nervos que isto lhe dá, já esteve quase para ter um AVC. E, pois, não é só isso. Foi em termos financeiros, ficou muito caro este processo. Ainda por cima, a gente não pôde tomar conta daquilo que era nosso, que nos foi deixado pelo nosso pai. Como ainda tivemos que gastar dinheiro para que assumisse que aquilo que era nosso, e agora ainda continuam a não cumprir o que foi estipulado pelo Tribunal.
Ainda assim, Fátima Santos promete que não desiste de lutar por aquilo que diz ser da sua família.
Confrontado com estas acusações, o presidente da Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama, Nuno Nogueira, diz que vai cumprir a sentença, mas alega que não tem conseguido saber, junto das proprietárias do prédio, o que tem de fazer no terreno.
Não corresponde à realidade uma vez até que nós já iniciámos esses trabalhos, que entretanto foram suspensos porque nós pretendíamos que a proprietária nos indicasse realmente o que pretende que nós façamos no terreno e estávamos com dificuldade em contactá-la, então suspendemos os trabalhos. Entretanto, a semana passada consegui falar com a proprietária, onde lhe fiz chegar ao ponto de situação e solicitei que nos deslocássemos ao terreno para ela nos explicar o que é que pretendia e nós faremos. Pronto, foi quando ela me informou que teria que falar com a advogada, uma vez que apresentou nova queixa por incumprimento. Portanto, agora estamos nesse impasse. O que eu posso avançar é, com todo o compromisso, é que nós iremos cumprir o que foi estipulado por o tribunal, sem dúvida. Agora, se a proprietária nos fizer chegar o que realmente pretende para o terreno, e nós avançaremos, até porque já contratualizamos uma máquina para o efeito.
Nuno Nogueira acrescenta que não teme perder o mandato.
Não temo, porque, como lhe disse, nós temos tudo, temos que cumprir exatamente o que foi decidido por tribunal e estamos a tomar diligências nesse sentido.
Para se entender melhor o que está em causa, a advogada Paula Borges explica que os casos em que os eleitos locais não cumpram decisões judiciais, há sanções que podem ir até à perda de mandato.
Em termos abstratos, as entidades, sejam elas públicas ou privadas, têm que obedecer às decisões que são emanadas pelos tribunais e, por isso, as decisões, os acordos e as sentenças, após transitarem em julgado, constituem caso julgado. Significa que, ao constituírem caso julgado, nenhuma instância, seja ela de primeiro ou tribunal de recurso, pode conhecer do mérito da decisão que já foi tornada definitiva. E, sendo assim, os eleitos locais, concretamente os presidentes de junta e os presidentes de câmara, no estrito cumprimento das suas funções, estão obrigados a cumprir a lei, segundo o princípio da legalidade. E quando assim não fazem e não cumprem as decisões que são emanadas pelos tribunais, sujeitam-se ao regime sancionatório, que é determinado por uma legislação específica, que é o regime jurídico da tutela administrativa, que prevê, quando os eleitos locais violam a lei, prevê sanções. E uma das sanções é a suscetibilidade de o órgão ser dissolvido, o que na prática corresponde à perda de mandato do eleito local.
Explicações sobre as consequências que podem ter os eleitos locais no caso de incumprimento de decisões judiciais. É preciso desburocratizar e melhorar o rendimento do agricultor. Foi isso que defendeu o Ministro da Agricultura ontem, em Bragança, no âmbito das comemorações da Semana Gastronómica. José Manuel Fernandes defendeu que o agricultor não deve ser o que recebe menos na cadeia alimentar.
É importantíssimo que o agricultor não seja o perdedor na cadeia de valor, como tantas vezes eu tenho referido, e é necessário um equilíbrio, de forma a que os preços a que o agricultor vende não sejam de tal forma baixos que impeçam um rendimento digno. O salário do agricultor português, ele é cerca de 40% da média das outras profissões. Há aqui uma injustiça.
Além dos custos elevados de produção, os agricultores queixam-se das intempéries que provocam quebras significativas e dos poucos apoios para ajudar a mitigar os prejuízos. O ministro adiantou que já foi lançada uma portaria nesse sentido.
Se por acaso existir uma intempérie que impossibilite o cumprimento das normas agroambientais, o agricultor não vai ser prejudicado por causa disso e vai receber aquilo a que tem direito em termos de pedido único, porque faremos uma derrogação temporária. Aquilo que eu defendo é que à escala da União Europeia haja uma garantia para que possam existir seguros que ajudem o agricultor a não perder rendimento.
Só no último mês, no distrito de Bragança, morreram 5 pessoas em acidentes com tratores agrícolas, a maioria já com idade avançada e sem usarem o arco de Santo António no trator. O ministro defendeu que é preciso apostar na formação, fiscalização e sensibilização.
Uma das coisas que se tem que fazer é precisamente a formação e depois tem que haver ações de fiscalização. Mas a maior parte dos acidentes acontecem em tratores já velhos, portanto aí a reestruturação também é necessária. Tem havido a disponibilização de montantes para esse objetivo, no entanto há toda uma ação de sensibilização que é preciso fazer, porque também não vamos obrigar as pessoas que têm tratores a não os poder utilizar e não ter recursos para comprar outros, ainda que se faça o apoio para esse objetivo.
Desde o início deste ano já morreram pelo menos 16 pessoas em Portugal na sequência de sinistros com veículos usados na agricultura. O Grupo Parlamentar do Chega apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução que pede a suspensão do pagamento da taxa de portagem na A4, no troço do Túnel do Marão, enquanto subsistir o corte de trânsito no IP4. A deputada do Chega, eleita pelo Círculo de Vila Real, Manuela Tender, diz que a Estrada Nacional número 15 não é alternativa para quem não quer ou não pode pagar portagens.
Os cidadãos são obrigados a ir pelo túnel do Marão, porque hoje dizer que uma estrada nacional é alternativa, isso não se coaduna com o ritmo da vida de hoje em dia, com os nossos compromissos, as responsabilidades, as correrias que são os nossos dias. Um cidadão vai pela estrada nacional, se for em passeio, sem o stress da agenda, se não tiver de ir trabalhar, primeiro tenho de ir a 50 a hora ou em alguns troços a 70, mas é uma velocidade muito mais reduzida, depois é também mais perigosa e hoje não podemos falar da Estrada Nacional como uma alternativa para quem anda a trabalhar.
Recordo que o IP4 está encerrado ao trânsito entre os nós de Anciães, em Amarante, e Campiã, em Vila Real, desde 21 de março, devido a um abatimento do piso.